E a nossa conversa hoje com a Adriana Furlan é sobre a educação. A educação à distância. Muitos pais estão com os filhos em casa e eles têm que aprender dentro do ambiente doméstico e os pais têm que assessorar. Isso cria uma angústia. Como se relacionar com os filhos? Como entender o comportamento deles dentro de casa e a falta do espaço educacional que agora se reproduz com meios tecnológicos dentro do ambiente doméstico? Adriana, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
Ser pai, os pais sendo educadores também, e às vezes descobrindo os filhos, como eles se relacionam, como eles convivem com a educação, é um processo difícil, né?
Muito, Gilson. Até porque, assim, né, preocupar com os filhos e com o futuro dos filhos, essa é uma ação bastante natural de pais, mães, que são amorosos, que são comprometidos. Mas quando essa preocupação ela se torna muito grande, a ponto de gerar angústia e ansiedade, é a hora da gente começar a rever algumas coisas. E estamos passando por um momento de revisão de uma porção de coisas, especialmente sobre a logística da vida, sobre a distribuição do espaço, do tempo e sobre, principalmente, como conviver em família, como conviver em casa, com todos esses elementos novos, que é filhos dentro de casa, não importa se são crianças ou adolescentes ou jovens, porque todos estão na mesma realidade de não estarem tendo aula, ferramentas que muitos pais desconheciam, não estão conectados com as mudanças da tecnologia, outras pessoas que nem têm esses elementos dentro de casa de tecnologia, pais também que não sabem como administrar as matérias, os conteúdos que estão sendo passados para os filhos, pais que já voltaram para o trabalho e que estão dependendo dos avós, de tios, de primos, de outras pessoas para estarem cuidando. Ou seja, nós temos um balaio de variáveis para estarmos trabalhando nesse momento. E sem sombra de dúvida, Gilson, o que você está colocando é muito importante. Ansiedade e angústia é o que está permeando praticamente todos os lares. O que fazer com tudo isso?
Bom, aí tem uma questão que você colocou que eu achei interessante. Tem duas dificuldades com os pais. Ou eles não são acostumados com a tecnologia, ou os pais, às vezes, não conseguem acompanhar o conteúdo que os filhos estão aprendendo porque eles têm pouco conhecimento sobre isso. E aí o pai se depara com uma realidade dele, das limitações dele, e algo que ele não tinha como tratar com o filho, se relacionar com o filho. Aí vamos imaginar um pai que tem essas duas condições. Ele tem dificuldade com a tecnologia e ele não domina o conteúdo que o filho está aprendendo. Como é que ele lida com isso, Adriana? Porque ele vai ter que ajudar e ele olha para si mesmo e fala, mas eu vou ajudar como? Se eu não tenho condições nesses dois problemas de poder resolver alguma coisa.
Então, né, esse é um momento que a gente está sendo convidado, não sei se a palavra é bem convidado, ou forçado, a nos reinventar. E assim, se você não tem afinidade com a tecnologia, e teu filho é pequeno, ele também não vai saber te ensinar direito, você vai ter que entrar em contato com alguém. Então, mesmo que nós estejamos dentro de um momento de distanciamento social, a gente cata o telefone, né? A gente tem que lembrar que dá para ligar no telefone também, não é só WhatsApp, rede social. A gente liga para alguém, para aquela tia que foi professora no passado, a gente fala um alô para o vizinho do portão e pede uma orientação. O que não nos falta hoje é possibilidade de acesso à informação, seja através dos meios tecnológicos, para quem tem afinidade, conhecimento sobre isso, ou seja mesmo através de uma ligação para alguém. E caso essa pessoa, Gilson, não tenha nada disso, não tenha, mora sozinha em Maringá, não tenha uma tia que foi professora, não tenha um amigo que tenha uma esposa que poderia orientar, que aconteça alguma coisa assim, liga lá no plantão acolhimento psicológico da prefeitura. 3309-4700. O que não nos falta é a possibilidade da busca. Mas aí é que está. Educar filhos é algo que necessita movimento, interação, comprometimento. Os filhos nos ajudam naturalmente, deixa a pandemia de lado. Na vida normal, no nosso cotidiano que nós tínhamos, que aliás a gente já achava ruim, né? Nada é tão ruim que não possa piorar, mas os filhos, eles nos incitam a nos reinventarmos, a nos reciclarmos, especialmente agora que a gente está tendo um acesso tão grande aos meios de comunicação, seja por WhatsApp, seja por rede social, seja o que for. Então, esse pai, essa mãe, esse cuidador que está tendo dificuldade em como gerenciar isso, busque informação, alguém poderá ajudá-lo. Mas você sabe, Gilson, que essa é a parte, até entre aspas, mais tranquila dentro disso que nós estamos vivenciando?
E tem alguma outra parte mais complicada. Então agora você vai falar um pouco sobre isso. Qual é a parte mais complicada?
A parte mais complicada é o conviver e bem viver dentro de casa, numa casa em que praticamente as pessoas não ficavam lá dentro, em que o espaço não estava bem determinado, não estava bem negociado, em filhos que estão muito mal acostumados a ter tudo na mão. Então, a parte de maior dificuldade hoje que nós estamos encontrando é na relação, é na negociação de como as coisas estão sendo feitas em casa. Os pais precisam entender que preocupar-se com o futuro dos filhos implica em estar ocupado com o hoje. Então, em primeiro momento, eu preciso pensar no hoje. Qual a mensagem que eu estou passando para os meus filhos? De pavor? De medo? É preciso prestar muita atenção sobre isso, porque a gente pode começar a incitar nossos filhos a sentir e acreditar que o mundo não é um lugar seguro para a gente viver, para ninguém, e que se nem meus pais estão dando conta, e são eles que deveriam me proteger, imagina o que será de mim. Então esse é um momento para a gente cuidar das relações e principalmente do nosso emocional. Eu tenho tido muitas queixas de pais que estão tendo filhos em casa com pequenas crises e que não sabem o que fazer. Aí estão se virando, arranjam um cachorrinho para entreter o filho, deixa o filho passar o dia inteiro em jogos na internet ou no computador e nem sabem exatamente o que está acontecendo. Mas esse é um momento para a gente conversar com os filhos de que existe tempo para tudo. E que nós não podemos achar que a gente está em férias. Então é preciso ter rotina, é preciso a gente desenvolver novas habilidades em nossos filhos, ensinar a eles que a gente vai passar por dificuldade e que a gente precisa ter controle emocional para que a gente possa gerenciar bem os nossos sentimentos e também a colaborar em casa e com o outro. É um momento de reinvenção da nossa relação familiar com as nossas responsabilidades para com o outro e para com as coisas da casa.
Adriana, vou aproveitar mais uma questão. Eu sei que a gente já está com o nosso tempo esgotado, mas eu queria conversar com você um pouquinho sobre aquela outra angústia que é o filho em casa, diferente do ambiente que ele tinha na escola. Ele tinha que levantar cedo, às vezes chegava 7, 7:30 na escola, ficava até meio-dia e pouco. Ele tinha uma obrigação. Às vezes acordava, né, irritado, não queria ir para a escola, com sono, chegava, mas ele tinha um ambiente e tinha forçosamente uma agenda, um cotidiano que fazia a escola entrar na sua vida. Agora muitos em casa acordam a hora que querem, vão dormir até mais tarde, e os pais ficam naquele desespero de pensar, e agora, como é que eu controlo esse ser humano que já não estuda mais no horário que tinha, ou se é que ele está estudando? E aí a relação vira atrito, né? Como é que a gente pode contornar esse atrito?
Uma das coisas que eu estou reforçando o tempo inteiro é que a parte principal é a definição da rotina, e que os nossos filhos precisam ter uma rotina. A gente precisa negociar, não precisa ser algo que seja rígido, mas a gente tem que negociar. Olha, você vai produzir, você vai fazer suas atividades, as suas coisas no período da manhã, ou você vai fazer no período da tarde. É um momento para a gente ensinar nossos filhos, sejam crianças ou adolescentes, a assumir responsabilidades com suas coisas, e eu vou reforçar, com a casa também. e não achar que eles estão dentro de um hotel que vão ser servidos pelos pais. Então, é um momento, Gilson, muito bom para trabalharmos regras e limites. E sim, vai dar trabalho. E sim, os filhos não vão querer corresponder com o que está sendo convidado, com o que está sendo exposto. Mas a gente precisa aprender a negociar, falar, ouvir, compreender e convidar os nossos filhos a entenderem que, se todos nós fizermos a nossa parte, não importa se é uma criança que jogou os brinquedinhos e eu vou ensinar essa criança a juntar os brinquedinhos ou fazer suas atividades, compreender que as atividades escolares são de grande responsabilidade e que a criança precisa ver aquilo como algo bom para a vida dela. Se a gente conseguir aplicar isso, a gente vai ter dado um salto muito grande educacional para os nossos filhos e dentro das nossas relações. O que a gente nunca teve e agora muita gente está tendo é tempo. Então agora a gente deve aprender a administrar melhor o tempo. Filhos precisam de regras e limites. Aliás, todos nós, né, Gilson? Todos nós temos regras e limites nessa convivência social e esse é um momento, mesmo que com muita tensão, mesmo que com muita angústia, mesmo com muita ansiedade, para a gente procurar termos autocontrole e gerenciarmos melhor as nossas relações dentro de casa.
Adriana, muito obrigado por essa conversa e até o nosso próximo programa.
Até nosso próximo programa, Gilson. E vamos lembrar sempre que a vida é feita de altos e baixos, de drama e comédia, de choro e riso. A escolha de como passar por tudo isso está nas nossas mãos. Sejamos conscientes e façamos o melhor que nós pudermos. Uma excelente semana a todos nós.
E você pode entrar em contato com a Adriana Furlan, CBN Comportamento, @cbnmaringá.com.br.